amigos do Notícias Agrícolas, estamos no ar com mais um boletim. Agora para a gente repercutir um artigo muito importante da Embrapa Soja, principalmente trazendo aí informações, argumentos que nos ajudam a entender um pouquinho de toda essa discussão que tem surgido em relação à Amazônia e principalmente ao avanço da produção agrícola, em especial da soja, sobre áreas da floresta amazônica. Fato ou fake? Real ou uma criação aí a ser contestada? A três mãos, esse artigo foi escrito pelo Dr. Décio Luiz Gazzoni, pelo Dr. Alexandre José Catelan e pelo Dr. Marco Antônio Nogueira, lá da Embrapa. E a gente conversa agora com o Alexandre Catelan, chefe de transferência de tecnologia lá da Embrapa, justamente para botar os pingos nos is. Afinal de contas, Catelan, seja bem-vindo, obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. A produção de soja brasileira representa ameaça hoje para a floresta amazônica?
Bom, boa tarde, uma satisfação estar participando do Notícias Agrícolas novamente. Não, não representa, né? Sendo bem objetivo. E nesse artigo nós colocamos com dados científicos, explicamos claramente por que não representa. E esse artigo não tem só dados brasileiros, não tem só dados da Embrapa, mas tem dados da própria NASA, do SGA, de outras universidades. Então, nós mostramos claramente aqui que isso não corresponde à realidade. E para citar alguns números aqui, se nós pegarmos a soja que é produzida na Amazônia, representa menos de 2,5% de toda a soja produzida no Brasil. Realmente é uma quantidade bastante pequena. Isso considerando os estados amazônicos, porque se nós considerarmos o bioma amazônico, isso é menos ainda, porque boa parte da soja que é produzida na Amazônia ainda é produzida nas áreas de cerrado e não de floresta. Então, se nós pegássemos apenas esse dado, nós já veríamos que a soja realmente representa muito pouco, né, na Amazônia. E nós escrevemos esse artigo basicamente porque em março foi publicado um artigo na revista Nature, que é uma das revistas mais respeitadas no mundo, dizendo que a guerra comercial entre Estados Unidos e China, com isso a China deixaria de comprar soja dos Estados Unidos e passaria, aumentaria, né, sua demanda pela soja brasileira, e que esse aumento de produção que o Brasil teria que fazer para atender a China seria através do avanço na Amazônia. Então, realmente, isso não corresponde à realidade, não tem correspondido até o momento, né? Os fatos demonstram totalmente o contrário. E esse aumento de produção de soja que tem ocorrido todos os anos no Brasil, ele é decorrente basicamente do aumento de produtividade, em primeiro lugar, e quando existe um aumento de área, essa área ela tem vindo de pastagens degradadas e não da floresta.
Muito bem, então vamos por partes. Respondendo a esse questionamento, a guerra comercial da China e Estados Unidos pode fazer avançar a produção de soja no Brasil e, consequentemente, essa soja pode ir para a Amazônia? O primeiro fato, o senhor já colocou, a questão do que é produzido na Amazônia hoje. É muito pequeno, é insignificante. E a gente tem outros fatores também que ajudam a limitar ainda mais essa produção, como a questão do Código Florestal e da moratória da soja. É isso, Catelan?
Exatamente, né? Porque no bioma amazônico pode-se utilizar no máximo 20% da área, né, de uma propriedade para atividade agrícola ou agropecuária. Ou seja, 80% da floresta tem que ser preservada. Então, só por aí já se vê que a agricultura, seguindo a lei, ela mesma vai preservar a floresta. E a questão da moratória da soja, que é uma iniciativa da Biov contra as instituições, né, demandantes da soja, né, que comercializa a soja brasileira, que exporta para o exterior, é que eles não comercializam a soja que foi produzida em áreas de desmatamento legal, ilegal, né? e a partir de um determinado momento. Essa moratória já tem aí em torno de 10 anos, né? Então, essas áreas são monitoradas por satélite e a soja que advém de desmatamento ilegal, ela não é adquirida. Então, com isso, se estimula bastante, né, essa produção ilegal de soja na Amazônia.
Só para a gente ter alguns números, nesse período em que vigorou a soja, a moratória da soja, ou que está em vigor a moratória da soja, a gente teve detectado aí 64 mil hectares de produção de soja de forma ilegal na Amazônia. Isso é muito pequeno, né, Catelã?
Isso é muito pequeno, né? Considerando a dimensão da Amazônia, não representa praticamente nada. Então, esse foi um mecanismo bastante eficaz aí, que ajudou a refrear o desmatamento, no caso, visando a produção de soja. É claro que nós não estamos aqui dizendo que não ocorra desmatamento na Amazônia, né? Nós estamos verificando, isso está todos os dias na mídia aí. Mas o desmatamento que ocorre na Amazônia, ele ocorre em função de outras causas, outras razões, mas não em função da expansão da soja.
Muito bem. E além disso, esses impeditivos aí da soja tornam o cultivo muito mais difícil para o produtor, né?
Sim, muito mais difícil, muito menos rentável. Ele vai ter uma série de dificuldades para comercializar essa produção. Então, na verdade, é claro, a gente entende a situação dos residentes locais daquela região, que necessitam de uma fonte de renda, porque a atividade extrativista, embora ela tenha sido bastante estimulada, mas de maneira geral, ela não traz uma renda significativa para o produtor. Então, o produtor local, ele prefere diversificar com produtos, né, que tragam mais valor agregado, e a soja seria um deles. Mas o que se precisa é buscar alternativas para a Amazônia, para a população local que tem uma renda, né, e uma vida digna. Porque se fala muito na biodiversidade da Amazônia, e o que é uma realidade, mas essa biodiversidade pouco tem refletido para os moradores locais, né, em benefícios, em renda. Então tem que se buscar uma forma de que essa biodiversidade possa beneficiar também a população local.
Nesse contexto, o discurso do ministro Ricardo Salles, do Meio Ambiente, está correto, então, Catelã?
Olha, eu acho que todo discurso que venha nesse sentido, de buscar soluções, né, para a população local, aumentar o valor agregado, sempre tendo a sustentabilidade como pano de fundo, é um discurso correto.
Muito bem. Bom, então a gente já entendeu que hoje, olhando, fotografando a produção de soja, não existe nenhuma interferência da soja, enfim, que possa prejudicar aí a floresta amazônica de uma forma geral. Mas, ok, o questionamento é para o futuro. Em se tornando a China um grande comprador do Brasil sem a necessidade ou sem a compra aí dos Estados Unidos, o Brasil vai ter que ampliar a sua oferta de soja. Aonde essa oferta vai crescer, Catelã?
Olha, o Brasil hoje, segundo as estimativas, variam um pouco, mas se fala que tem entre 50 e 60 milhões de hectares de pastagem degradada. Se nós considerarmos hoje a produção de soja, a área de produção de soja em torno aí de 36 milhões, e considerando essa possibilidade de expansão aí, seria uma expansão muito grande, mais que suficiente para atender esse aumento da demanda que pode ocorrer realmente aí nos próximos anos, e sem falar na questão do aumento da produtividade, né, que a tecnologia avança a cada ano, então também a cada ano se produz mais e menos área. Mas mesmo que precise se avançar em área, primeiramente essa produção vai ser feita em áreas de pastagens degradadas. Ou seja, para isso não é necessário derrubar nenhuma árvore para expandir a produção de soja.
Agora, a pergunta que fica é: e a pecuária perde espaço?
Olha, é interessante, essa pergunta é muito boa, né? A área da pecuária, ela tem diminuído ano após ano, mas a produção de carne, a produção pecuária tem aumentado ano a ano. Então, o que isso significa? Que tem aumentado muito a eficiência da nossa pecuária brasileira. O nosso pecuarista está se tecnificando e se espera que isso ocorra numa proporção cada vez maior, né? Ou seja, que cada vez se produza mais carne e leite em área cada vez menor.
E dentro desse argumento de que se a China parar de comprar soja dos Estados Unidos, os Estados Unidos vai parar de produzir soja, também não é factível, né? Jogando toda a responsabilidade da produção mundial de soja para o Brasil, também não é factível, né, Catelã?
Não, não é factível por várias razões, né? O mercado ele é muito complexo, né? A China está passando agora por um momento lá com a peste suína. Eles tiveram uma redução muito grande no plantel de porcos, ou seja, na produção deles de carne suína, e com isso também diminuiu a necessidade de importação de soja para a China, seja dos Estados Unidos ou seja do Brasil. E agora eles estão importando mais a própria carne suína, seja dos Estados Unidos ou seja do Brasil. Então, na verdade, tem outras variáveis no mercado que esse artigo da Nature não considerou. O nosso artigo ele procurou considerar essas outras variáveis também, porque o mercado ele não é linear assim. Ah, vai aumentar a demanda de soja da China, vai diminuir a oferta dos Estados Unidos, vai aumentar do Brasil. Não é tão linear assim. Existem várias outras variáveis aí que podem interferir nesse processo.
Muito bem. Falando um pouquinho de potencial de produção brasileira, a gente já entendeu que a soja ela cresce em função de produtividade, de aumento de produtividade. Hoje a média do Brasil está na casa das 50 sacos por hectare e a gente já viu produtividades muito maior que isso, buscando aí em muitas localidades já os três dígitos, né, Catelã? Mas também as pastagens degradadas, como você bem colocou. Agora, o Brasil tem espaço para crescer, mas e os nossos concorrentes? Tem?
Olha, a Argentina, que é o nosso vizinho aqui, tem crescido ano após ano, né? Na safra passada eles tiveram uma quebra muito grande de safra, mas tirando isso, na média, eles têm crescido, mas eles têm crescido em troca de outras culturas, como girassol e outras que foram perdendo espaço para a soja. Mas isso tem um limite, né? Eles não vão conseguir ficar avançando indefinidamente sobre essas outras áreas. Assim como os Estados Unidos também, quando a soja avança lá, avança sobre áreas de outras culturas, como milho, e algodão e outras. Aqui no Brasil, nós podemos avançar a soja sem interferir em outras culturas, né? Porque são nessas áreas que eu falei de pastagens degradadas ou entrando no sistema de integração lavoura-pecuária, que aumenta tanto a eficiência da pastagem quanto a eficiência da lavoura de grãos.
Agora, quais países poderiam aí expandir a sua fronteira agrícola de maneira sustentável?
Olha, de maneira sustentável na produção de soja, é basicamente o Brasil que tem essas condições, né? Fora Argentina e Estados Unidos, a Ucrânia também tem possibilidade de expandir um pouco. Mas eles têm limitação diária também e outras, então mesmo que haja uma expansão na Ucrânia, não vai ser suficiente para atrapalhar a exportação da soja brasileira. Então o maior player de soja hoje aí no mundo é o Brasil. O Brasil, ele vai ser o maior produtor mundial de soja, ele já é o maior exportador, já tem mais de 10 anos, logo ele vai ser também o maior produtor. Este ano estima-se uma quebra da safra americana, talvez uma quebra aí de 30 milhões de toneladas, até já está se falando nisso. Então, nesse ano o Brasil provavelmente já vai ser o maior produtor de soja e a gente espera que nos próximos anos essa posição se consolide.
Muito bem. Agora, só para a gente encerrar. O Brasil tem outro fator positivo, que é a questão do sequestro de carbono e da produção sustentável. Esse é um argumento que ainda carece de estudo, enfim, de ferramentas que possam mensurar isso, ou a gente já consegue mostrar que a situação pode ser revertida ou ser interessante aí nessa questão de sequestro de carbono, Catelã?
Olha, Alexandre, existem vários estudos nesse sentido, a própria Embrapa tem vários estudos. Então, quando são seguidas as boas práticas de produção, por exemplo, o plantio direto bem feito, né, com uma palhada, a inoculação da soja para fixação biológica do nitrogênio, plantação nas áreas recomendadas e não em áreas marginais e assim por diante, quando essas boas práticas são seguidas, realmente nós temos uma agricultura altamente sustentável com baixa emissão de carbono. Agora, é claro que nós ainda temos produtores que, infelizmente, não seguem essas boas práticas, que fazem o plantio direto mal feito, que não cuidam da palhada, etc., etc. E, nesses casos, então, nós podemos ainda ter alguns bolsões de uma agricultura não sustentável. Mas o objetivo da pesquisa e da extensão rural, principalmente das instituições públicas e do governo, é que a maior parte dos produtores passe a adotar essas boas práticas de produção.
Muito bem. Bom, de qualquer forma, a gente traz para vocês também aqui no Notícias Agrícolas o artigo completo dos doutores lá da Embrapa. Alexandre Catelã é um dos articulistas aqui que a três mãos aí fizeram esse artigo, com todos os argumentos para rebater toda essa polêmica que gira em torno do avanço da produção de soja no Brasil. E mais do que isso, o questionamento se esse avanço vai em cima da floresta amazônica. A gente, nessa conversa rápida aqui com o Catelã, mostrou aí os motivos que isso não vão se concretizar, por que essa situação não vai se concretizar. E mais do que isso, temos potencial de crescimento sem derrubar uma árvore sequer. É isso, Catelã? Dá para a gente concluir assim?
Ah, podemos concluir assim mesmo, Alexander. E é justamente, né, todos os argumentos, né, que nós colocamos aqui no nosso artigo. E fico feliz de saber que vocês estão divulgando aí no Notícias Agrícolas. E nós ficamos à disposição aqui, se tiver alguma dúvida, em função dos nossos argumentos aqui, nós estamos à disposição.
Muito obrigado. Alexandre Catelã, muito obrigado e volte sempre.
Obrigado, estou sempre à disposição. Um grande abraço.
Abraço para você, meu caro. Tá aí, então, argumentos importantes para você ter sempre anotado para quando a discussão surgir, você poder fazer as suas ponderações aí e a sua defesa em relação à produção da soja no Brasil, tá certo? Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais detalhes aí sobre mercado, sobre evolução de preços, enfim, sobre comercialização, política e economia também. Continue com a gente.